Os livros da semana são patrocinados por Cupra Leon Híbrido Plug-in.
Está na altura dos livros e eu trago esta semana um livro que, à primeira vista, pelo título, o título é Porcos Fascistas. Pode parecer que se refere à atualidade, mas não. É um livro de história. O autor, Tiago Saraiva, é professor no Departamento de História da Universidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. A palavra porcos, no título, não é um adjetivo, não é um insulto, é um substantivo. São porcos, de facto. Claro que o título joga habilmente numa certa ambiguidade, porque os porcos, neste estudo, são apenas uma parte da produção agropecuária a que o livro se refere. Também trata de trigo, de batatas, de carneiros, de café, borracha e algodão. E isto para quê? Para estudar o modo como a ciência, a genética em particular, manipulando animais e plantas, foi fundamental nos regimes fascistas da Alemanha, da Itália e inclusive é de Portugal, com uma forte preponderância no contexto colonial. Nestes regimes criaram-se burocracias estatais que foram importantes num processo de consolidação do poder, também pelo recurso à ciência. Por isso o livro tem como subtítulo Organismos Tecnocientíficos e a História do Fascismo. Porcos Fascistas, de Tiago Saraiva, edição Daphne. O João Miguel Tavares sugere bonecos.
Não, mas bonecos dos bons. Isto, a Pátria está cheia de bons bonecos.
É só para irritar o editor, não sei quem é o editor.
É ela dos livros e que... não é, mas repare, tu também como bom editor aprende, porque este livro foi o livro mais vendido em França em 2022. Vendeu mais de 1 milhão de
exemplares. Ah, então não é para mim.
E chama-se O Mundo Sem Fim. E é um livro magnífico porque aproveita a banda desenhada naquilo que ela sabe fazer muito bem, que é explicar temas complexos de uma maneira muito atraente. Porquê? Porque o seu desenhador e também parcialmente argumentista é o Christophe Plan, que é um dos melhores autores de BD da atualidade. E depois ele faz este livro com Jean-Marc Jokovic, que ele é engenheiro, é um especialista em questões energéticas e divulgador científico. E os dois casam maravilhosamente neste livro, que é simultaneamente muito divertido e em que nós aprendemos carradas de coisas sobre a energia e sobre o ambiente de uma forma sensata, muito compreensível e muito divertida. Aconselho com grande entusiasmo. O Mundo Sem Fim, da aula dos livros.
O Pedro Mexia traz uma homenagem.
Sim, é uma homenagem ao professor João Almeida Flor, que morreu esta semana e que foi professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, dos estudos anglísticos e estudioso e tradutor de alguns autores como o Robert Browning e o T.S. Eliot. Foi nomeadamente importante, como aliás foi lembrado agora na morte dele, pela noção de que havia uma ligação entre o Pessoa e os monólogos dramáticos do Robert Browning, mas no meu caso foi porque ele traduziu este livrinho. Isto na verdade é um dos poemas do primeiro livro do Eliot. O livro chama-se, o poema chama-se A Canção de Amor de J. Alfred Prufrock, que é uma edição da Siri Alvin de 84, como se vê, muito, muito metida no bolso nos meus anos de faculdade, e portanto, claro que eu chegaria ao Eliot por outras vias, mas cheguei nesta tradução. Foi o livro de poesia que mais me marcou até hoje e até por isso deixo a minha homenagem pelo legado
do professor. A velha coleção Gato Maltês.
Exatamente.
O Ricardo Araújo Pereira traz 25 de Abril Sempre.
25 de Abril Sempre, fascismo nunca mais. É um livro da Guerra e Paz, do Manuel Fonseca. É um livro do próprio Manuel da Fonseca, ilustrado pelo Nuno Saraiva. E é um livro sobre... É sobre o 25 de Abril, como o próprio nome indica. Tem uma primeira parte em que há uma cronologia, mas depois o livro dá sobretudo atenção às coisas que estavam... às palavras, às coisas que estavam escritas nas paredes, em cartazes, etc, etc. E é uma boa maneira de recordar, por exemplo, coisas do género: vota no Castelo, cada voto na AOC, que é a Aliança Operária Camponesa,
AOC,
é uma espinha cravada na garganta
do cunhal.
Isto é que era a extrema-esquerda. E depois tem uma recolha de todos esses estribilhos, incluindo aqueles que os anarquistas, que eram os mais engraçados, escreviam ou deturpavam os outros mais conhecidos. Por exemplo, A Terra a Quem a Trabalha era muito conhecido. Os anarquistas acrescentavam O Ovo a Quem o Põe. Coisas desse tipo, que são, os anarquistas eram especialistas em...
A baixa exploração sexual da galinha, quem quiser ovos que os ponha.
Deixa-me só dizer, porque isto não começou com o ADN, esse partido que tinha um castelo, teve muitos votos em Guimarães, as pessoas acharam que foi o Castelo de Guimarães. Isto é histórico, vem relatado em livros.
E assim se conclui com memória esta reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora e sempre em podcast, os mesmos de sempre, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.